O tema é um tema sério e que requer uma atenção muito grande. Mormente porque nós chamamos de humanidade, com toda a razão, a todos os componentes de nossa raça na Terra. De todos aqueles que fazem parte de uma família que se chama Família Humanidade. Isso é o todo, é a superfície, mas não é o detalhe. No detalhe, algo há de mais sério, porque implica numa condição evolutiva dentro da grande escala de seres que cobrem a nossa Terra, o nosso planeta. E essa variação de estados de consciência é bem grande. Ela equivale a tonicidades variáveis que vão a uma grande harmonia e há outros que ficam numa desarmonia rítmica existencial. Não é que nem todos mereçam o mesmo amor, o mesmo tratamento, o mesmo cuidado. Mas não podemos ignorar, dentro dessa variação evolutiva, esses que passam a ser designados dentro de uma escala, como procuramos fazer numa síntese, que aqui está, na evolução, o semi-hominal, o hominal, o iluminado, o iniciado, o adepto, no sentido de adepto, é quase um sentido teosófico. Aquele que já está preparado para ser um grande guia ou hierofante, até que se atinja a plenitude da luz, que coloquei ali Cristo, e poderia ser um desses grandes avatares que nós já enunciamos nos sete grandes mestres da Terra. No momento atual em que nós, por observação própria, por vivência com o cotidiano, registramos a duras penas, a violência total em todos os grandes países e principalmente as grandes capitais do mundo, incluindo de um modo destacável as cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, nós vemos campear em toda parte um tipo que agride e que se torna, mesmo durante a agressão, indiferente ao ato de agressor, ao ato que ele pratica. É um agressor frio. Ele quer roubar, quer tirar para ele, às vezes o fruto de quem trabalha, e às vezes de uma forma cínica, sem nenhuma manifestação de respeito, de piedade, procurando quase sempre de preferência os mais fracos, os doentes, na escala as mulheres e com destaque também os velhos, homens e mulheres. Esse quadro assusta muita gente. Deixará de assustar tanto se nós tivermos um esclarecimento do porquê da ação de certos tipos, da agressão desses caracteres estranhos, e que mereceriam, sim, um cerceamento da sociedade, como tentam os governos fazer, mas, ao mesmo tempo, um tratamento rigoroso em termos endócrinos, em termos de cogitação da origem de seus atos, da herança que eles trazem, dentro de uma formulação semi-hominal. E aí está o sério. Porque, por uma piedade religiosa, cristã, às vezes, todos procuram nivelar todos e não deixam realmente de haver proveito nisto, para que não sejamos também iguais àqueles que agridem. Mas, na verdade, em termos de profundidade, essa diferença dos níveis evolutivos é muito grande. E nesse final de ciclo, não é final de milênio, como se pensa, invadir-se-á ainda o ano 2000 e parte do 3000, com essa avalanche de seres que não atingiram o estado de homem propriamente dito, o estado hominal. Eles são semi-animais. A consciência deles não vai ao discernimento que motiva respeito às suas vítimas pretensas ou realizadas, e piedade. O sentimento de piedade, a complacência da alma, o pensar profundamente antes de agredir, é do reino hominal. Os animais, cada um em sua espécie, já estou tratando dos animais, não dos semi-animais ou semi-hominais, tanto faz isso. Eles agem segundo sua espécie. O leão como leão, a pantera como pantera, a cobra como cobra, estão realmente no processo deles, mormente se eles vêm invadir do habitat de sua criação, de sua vivência. Já o semi-hominal tem uma característica curiosíssima, porque ele pode galgar regiões sociais mais altas, não quer dizer que seja apenas o indivíduo saído da miserabilidade de uma família pobre, faminta, doente, maltrapilha. Não. Há semi-hominais que atinge alguns cargos administrativos, que atinge posições de domínio nos estados, nas guerras, na sociedade, enfim. Mas eles não chegaram ao hominal, porque nós comumente vemos a aparência e julgamos que o que está contido sob a aparência, se ela é formosa, elegante, às vezes com uma certa finesse no trato, pronto, é um ser humano da nossa sociedade. E é da nossa sociedade, porém ele é um desses que penetra na sociedade hominal, mantendo-se ainda o semi-hominal. E são esses indivíduos que nós consideraríamos vítimas também porque acabam sofrendo. Os animais também comuns, leão, tigre, pantera, cobra, quando ferem, são maltratados. Vai-se de cacete em cima deles, de espingarda. Alguns são presos. Os hidrófobos são eletrocutados. E eles também sofrem. Mas a verdade é que os animais continuam animais. Por fora, com muito mais sinceridade, que nós já sabemos como eles são, e os símios, animais, nós nem sempre sabemos o que ele é. E aí está uma sociedade heterogênea, composta de múltiplos tipos de seres, com as reações inesperadas. Se há assaltos de rua, pobres indivíduos maltrapilhos, de origens sociais precárias em seus haveres econômicos, há também os assaltantes da política. Existem os frios. Esses senhores deputados, senadores da República, que tiram dinheiro dos hospitais, das escolas, dos abrigos para velhinhos, eles não são hominás, eles são semi-hominás. Não é por isso, pensem bem, uma espécie de classismo que se está definindo aqui. É questão da evolução de grupos. Não é também uma diferenciação de valores quanto ser desta raça ou doutra. Podem ser negros, brancos, asiáticos, índios, judeus, cristãos, maometanos. Há entre todos estes, de raças, religiões, classes e cores diferentes, semi-hominás também, como há hominás, como existe entre eles, iluminados, iniciados e assim por diante. Uma pequena palestra que será alongada na sucessão de nossos encontros, se Deus assim permitir, com mais detalhes, já se torna de uma utilidade, creio eu, no que estou dizendo, trazendo a aplicação pública útil, repito, como utilidade, desses ensinamentos iniciáticos que coloquei dentro desse livro Diálogos Esotéricos e que pretendo, nesse particular, melhor explicar publicamente. Por que digo de utilidade? Porque nós passamos a saber que não adianta uma reação nossa no reino hominal que já atingimos, nem de defesa, e muito menos de ataque a um semi-hominal. Para que se tenha uma ideia exata do que estou dizendo, não há aqui, creio eu, uma pessoa que não tenha sabido de um amigo, ou de um próximo, ou lido num jornal, ou conhecido através da televisão, de um indivíduo digno que foi assassinado na hora de ser roubado porque se defendeu. Não há defesa em reações com referência aos hominás, como não há com referência às feras. É este múltiplo aspecto social que se encadeou, exemplificando-se cada vez mais através do tempo, que nos leva a nós, digamos, pensadores, estudiosos, a buscar outras soluções. Soluções que sejam de proteção aos que, por esforços próprios, pelas dores e até pelo mérito de heranças espirituais maiores, ter atingido o direito de viver numa sociedade condigna e bem tratados, porque isso seria o direito de todos, inclusive dos semi-hominais. Todos tendo direito à casa, à comida, a remédios, a colégios, a tudo por diante. Mas a classe que está aí gritante, que está dominando politicamente a nação, tem uma equivalência ao sistema evolutivo na escala semi-hominal. Então, nós estamos vivendo numa época muito séria. Uma época que requer profunda reflexão de nossos atos, de nossas palavras e, por que também não, de nossos pensamentos. Se as próprias palavras e os próprios atos são oriundos, primeiro, dos pensamentos que nós temos. Devemos nos precaver, nos defender, mas usando dois ensinamentos antigos que já mostravam os germes de uma sociedade em gradações de planos evolutivos entre os seres e que veio num crescendo pelo avanço maior do número de população do orbe, mas já mostravam os mestres esse cuidado. Só podia ser por uma autodefesa, que Jesus disse que aquele que te pedir a capa, dá a túnica também. Sugerindo que não resistíssemos ao mal. Porque cada resistência que nós opusermos gerará uma resistência ampliada e poder naquele que nos quer agredir, dominar e possuir. Porque nós não queremos matar, porque nos vai trazer uma dor infinita a vida inteira. Já nesse estágio evolutivo, o matar é normal. E dizem mesmo eles. Tive essa experiência há muitos anos visitando presídios em homens que tinham assassinado já 10 pessoas, não de uma vez, mas na sucessão de atos agressivos. E perguntei: mas como é você, o que você sente agora? Disse: agora eu não sinto mais nada. A primeira vez eu senti. Da segunda e terceira em diante, matar para mim foi coisa natural. E uma antiga doméstica de minha casa, me lembro bem, me dizia isso com uma naturalidade incrível, porque eu fiquei horrorizado, menino, nunca esqueci isso, quando vi esta doméstica matar uma galinha no alguidar, como todos sabem, não vamos descrever aqui. Eu cheguei para ela e disse: mas você tem uma coragem? Ela disse para mim: Luizinho, era um garoto, agora eu tenho sim. As 3 ou 10 primeiras me horrorizavam. Agora me dá um prazer doido de degolar a galinha. Aquilo se tornou para ela um ato natural. Assim se tornou um ato natural para os agressores agredir. Como é natural para as feras, na inconsciência delas, usar as garras, os dentes. tal, faz os tigres, as panteras, os leões e as serpentes. Está aqui, pois, diante de nós, um estudo que merece cada vez maior aprofundamento, que é a escala evolutiva dos seres. Eu vou adiantar, porque nunca devo falar demais sobre coisas que são profundas, senão em doses homeopáticas, para que haja uma assimilação verdadeira, porque é muito mais fácil um orador chegar, falar e ninguém compreender, que não é o meu caso. É muito mais fácil, mas eu quero ir devagar para conduzir ao longe aqueles que pensam comigo para atingir algo mais. Quero dizer, de antemão, que nas longas pesquisas de mais de 50 anos de vida que fiz sobre o terreno evolutivo da raça humana, vi que havia duas correntes definidas na evolução. Uma corrente que vinha, de fato, do reino mineral, vegetal, animal e atingia o semi-hominal, mas não passava disto. Entendido? A corrente que vem da natureza não passa do semi-hominal. Uma corrente evolutiva que desce, que vem realmente, vamos dizer, da luz potente até um germe de vida que vai crescer e evoluir na Terra, começa a ter início com o homem, propriamente dito. O homem, o ser humano, hominal, é constituído de uma aparelhagem sutilíssima que se chamam os sete plexos, ou os sete chakras, e mais outras flores ou florações ou brotos existentes na estrutura etérica de seu ser, com ramificações dentro de suas glândulas, que permitirá sair da Terra para o infinito. Então, nós temos uma herança plenamente divina na face da Terra, de herdeiros dessa ordem, e temos herdeiros de uma outra ordem. Ambos se unem, se completam e até se casam e até têm filhos. As crianças oriundas deste casamento podem possuir as duas heranças, sendo uma herança, às vezes, preponderante, misteriosamente, do que é mais inferior, que vai atrapalhar esse serzinho o resto da vida, como pode ter uma herança do que é mais elevado e superior, que o dignificará grandemente, por uma questão aí genética. Dir-se-ia a gênese observada em uma dualidade de correntes evolutivas. Não quer dizer, por isso, que um filho de um ser ligado ao mais alto teor evolutivo não tenha filhos com um ser de uma escala de inferioridade. Um ser hominal poderá ter filhos com semi-animal. Mas isso tudo ocorre em termos de carne, de matéria. É preciso ver isto, mas não com referência a um plano acima da matéria. Seres que nasceram para ter uma evolução em contínuo, mesmo depois do fator morte, eles não estão ligados à corrente evolutiva terráquea que vem pelos reinos de baixo. Entende o que eu estou dizendo? Eles começam como hominais já, por um mistério estranho, e que nós poderemos falar referentemente a lendas antigas e no dizer de Vitor Hugo, toda lenda tem um fundo de verdade, eu creio plenamente nisso. Houve sementes do espaço que caíram sobre a terra, sementes germinadoras no corpo dos seres que aqui estão. E que eram sementes de deuses, sementes de figuras luminares e que entraram no sêmen fecundante, no seio da mulher. Um dos exemplos, porque nunca se pode ter uma exceção, seria isso um crime, como o catolicismo quer fazer, de ser apenas Jesus Cristo, aquele que foi fecundado por um germe de vida diferente do que seria o sêmen de São José. Em absoluto. Por que só ele? Por que não haverá outros seres também que usufruíram dessa grandeza que seria, na linguagem vulgar, os filhos diretos do Espírito Santo? A questão é bela, é profunda e requer um estudo aprofundado. Por ora, vamos ficar nesse ponto de que devemos nos cuidar quanto seres hominais para que cada vez mais nos tornemos iluminados pela certeza, pela fé. Cada vez mais possamos atingir, dentro dessa evolução, o direito de uma iniciação verdadeira, que é conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque a iniciação já não é mais em templos de pedra. A iniciação é no templo da vida. Todos nós estamos sendo iniciados mediante dores, prazeres, recebimentos afáveis de nossos amigos e chicotadas de nossos inimigos. Estamos sendo iniciados. Estamos em prova, porque o que caracteriza a iniciação é a prova. Como prova, a própria maçonaria no seu simbolismo. Sem estar sujeito às provas, como saberemos nós se somos vencidos ou vencedores? Agradeçam, pois, as dores e os dissabores, mas agradeçam mais ainda o estado de equilíbrio e perfeição em que vocês ficaram quando as dores chegaram. Mas não esqueçam, para nos mantermos nesse estado de perfeito equilíbrio, não nos esqueçamos, jamais, que estamos num mundo onde perambulam semi-animais que precisam mais de nosso carinho do que de reações. Que precisam ter que possamos abrir mão daquilo que eles queiram, para que assim nós nos sintamos protegidos e mais equilibrados. Não esqueçam que para Dante Alighieri atravessar Estinja, o rio terrível, teve ele que dar um pagamento a Caronte. E o inferno de Dante é suabilíssimo em face ao inferno da Terra. Porque aqui é o lugar das nossas penitências. Aqui é o lugar das nossas provações. Fiquemos atentos aos sinais. Sinais benfazejos quando temos olhos de ver, de não reação. É a Satyagraha de Mahatma Gandhi. É a Gupta Vidya dos sábios hindus. É a não violência como um fator de vida. Que sejam violentos. Que nos matem, mas que não matemos. Que nos ofendam, mas que não ofendamos. Esta é a regra de ouro, que culminará na palavra perdão para todos os seres. Que assim seja.